O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre uma investigação que está a desenvolver uma potencial terapia para a regeneração de lesões medulares. Connosco, via Zoom, temos António Salgado, investigador no Instituto de Investigação para as Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceite o convite do O Minho e ID e o convite da RUM. Para começar, eu perguntava-lhe qual a descoberta que permitiu perceber que seria possível então ultrapassar as limitações da regeneração da espinha medular e também pergunto-lhe como é que este projeto surgiu.
Boa noite, antes de mais gostava de agradecer o convite que nos foi feito. É sempre bom ter a oportunidade de divulgar o trabalho que nós estamos a desenvolver aqui na Escola de Medicina. Portanto, isto é um projeto que já vem de há muitos anos. Nós iniciamos esta área de trabalho aqui no ICVS em 2008, e o objetivo do nosso trabalho está muito ligado à tentativa de regenerar ou reparar parcialmente a espinal medula. Para explicar e para ficarem com uma ideia mais concreta do que a espinal medula, eu normalmente gosto de comparar a espinal medula a uma autoestrada de informação. Basicamente é uma autoestrada que liga o nosso cérebro ao resto do nosso corpo. Portanto, basicamente, consegue congregar toda a informação que o nosso corpo produz, leva até ao cérebro para ser processada e, a partir do momento que é processada, é enviada novamente para todo o corpo através da espinal medula, através desta autoestrada de informação. Porquê é que as lesões traumáticas medulares são muito sérias e muito graves? Porque quando temos um acidente nessa autoestrada de informação, temos uma interrupção nesta informação, ou seja, a informação não passa. E como não passa, não consegue chegar aos locais onde era suposto. E do ponto de vista das lesões medulares traumáticas, a mais evidente são os problemas motores. Normalmente nós associamos este tipo de lesões a problemas motores, depois a incapacidade das pessoas poderem andar, ou inclusive estamos a falar de lesões mais superiores na espinal medula, nos casos de tetraplégicos, muitas vezes também têm limitações e muitas limitações ao nível dos membros superiores. Nós em 2008 começamos a trabalhar nesta área porque achamos e verificamos que, quer do ponto de vista do nosso país, de Portugal, quer do ponto de vista da Europa, não havia muitos grupos a trabalhar nesta área. Era uma área necessitada de investigação e nós achamos que seria uma boa área para contribuir com o conhecimento que nós já tínhamos adquirido, quer do ponto de vista da utilização de biomateriais, quer do ponto de vista da utilização de células estaminais. Ao longo destes 13 anos, nós fomos verificando que, utilizando estratégias multidisciplinares, por exemplo, eu falei agora de biomateriais. Biomateriais é uma área de conhecimento ligada à ciência e tecnologia de materiais. Basicamente, o que nós utilizamos são géis, que se chamam hidrogéis do ponto de vista científico, mas são muito semelhantes ao gel que nós colocamos no cabelo ou às pastas dos dentes. E qual é o objetivo desses géis? É colocar no seu interior células estaminais para que, quando as transplantamos para estes locais de lesão na medula, possam induzir processos de reparação, possam induzir regeneração. Por outro lado, também verificamos ao longo deste tempo que, normalmente, quando nós falamos em células estaminais, falamos sempre na sua capacidade de produzir novas células específicas que vão reparar aquelas células que se foram perdidas. A nossa equipa descobriu que as células estaminais têm também uma grande capacidade de produção do que nós chamamos de fatores tróficos. O que é que estes fatores tróficos? Assim como eu estou a comunicar com a Vanessa através de palavras, e que nós comunicamos entre nós através de palavras e gestos, as células também comunicam entre si. Comunicam entre si entre sinais que mandam para fora delas. E esses sinais têm um caráter de suporte, um caráter trófico. E o que nós reparamos foi que, se nós isolarmos esses fatores, ou seja, se nós isolarmos as palavras que as células utilizam para comunicar entre si, utilizando só essas palavras, esses fatores de crescimento, conseguimos induzir processos de reparação. E, portanto, utilizando estas diferentes estratégias e utilizando também estratégias com base em fármacos, por exemplo, verificamos que em modelos animais deste tipo de problema, essencialmente modelos de roedores, modelos de rato e ratinho, conseguimos induzir melhorias no comportamento motor destes animais, ou seja, conseguimos fazer com que estes animais conseguissem recuperar parte da função motora, parte da marcha que tinham perdido.
Isto é aqui uma abordagem totalmente nova, ou seja, com a utilização destes hidrogéis e também perceber, lá está, e introduzir estas células estaminais, ou já está a ser feito algo do género também na Europa?
Do ponto de vista dessas estratégias, estas estratégias combinam biomateriais, os hidrogéis, com células estaminais, é uma área que já existe há muitos anos. Eu próprio utilizei esse tipo de estratégias quando estava a fazer o doutoramento, ou seja, na fase inicial da minha carreira, não para regenerar a espinal medula, mas para regenerar osso. O que nós fizemos foi aplicar, de uma forma que eu considero inovadora, alguns conceitos que já estavam descritos por outros tecidos na espinal medula. No entanto, aquela parte do trabalho que eu falei há pouco, em que nós estamos a utilizar as palavras com que as células comunicam entre elas para induzir regeneração, foi uma das áreas que nós podemos considerar que foram inovadoras e foi uma contribuição importante da nossa equipa e do nosso grupo de investigação do ICBS para esta área.
Quando estamos aqui a falar de uma potencial terapia, lá está, para a regeneração de lesões medulares, estamos mais especificamente a falar de que género de lesões?
As estratégias que nós temos estado a trabalhar são focadas quer em lesões que sejam torácicas ou lombares, ou seja, um bocado mais baixas do ponto de vista da organização da coluna vertebral e da medula espinhal, quer para as cervicais, que são as que hoje em dia são mais prevalentes e que são as que têm um impacto mais sério do ponto de vista da qualidade das pessoas, porque da qualidade de vida das pessoas, porque normalmente induzem casos de tetraplegia. E, portanto, no nosso caso, e do ponto de vista de modelos que nós temos estado a estudar, ou usar para estudar este tipo de abordagens, usamos quer em lesões menos severas ou mais severas, considerando sempre que as lesões traumáticas são sempre severas, obviamente.
Neste momento, em que fase é que estão? Para aquilo que percebi, já começaram a fazer aqui, já estão a fazer alguns testes com animais, o que é que se segue?
Nós neste momento temos como disse, temos um conjunto de estratégias que já foram validadas em modelos pré-clínicos de roedores, ou seja, ratos e ratinhos. Estas estratégias vão desde a farmacologia até a combinação de biomateriais com células estaminais e o secretoma das células estaminais, os tais fatores de crescimento que elas produzem. Nós neste momento estamos numa fase de análise dos resultados e pretendemos passar esta fase para estudos em animais de maior porte, ou seja, animais que tenham ainda mais limitações do ponto de vista de regeneração que os roedores e que se aproximem mais do ponto de vista de limitações de regeneração do tecido nervoso ao humano, ok? E podemos estar a falar em estudos quer em porcos, quer em estudos no âmbito clínico ou veterinário, porque nós obviamente falamos sempre das pessoas, dos humanos, mas isto é um problema bastante sério do ponto de vista, por exemplo, de animais de estimação. Nós também pretendemos, no fundo, expandir esta área de investigação para a parte clínica ou veterinária, era o que nós gostaríamos de fazer nos próximos 5 a 7 anos, selecionar destas estratégias que desenvolvemos 2 a 3 em ambiente controlado, quer em testes em modelos animais de porco, quer no ambiente clínico ou veterinário, e depois, se os resultados fossem positivos, obviamente, avançar para uma fase de ensaios clínicos em humanos, tendo em conta, ou considerando sempre que isso é sempre a parte mais desafiante do processo e que ainda temos que ter um conjunto de passos, ou dar um conjunto de passos até chegar a essa fase.
Os ensaios clínicos em humanos, estamos a falar aqui já num horizonte, se calhar, mais de 10 anos.
Eu normalmente, depende muito da próxima fase, depende muito do financiamento que obviamente nós conseguimos arranjar nos próximos tempos para suportar estes estudos.
Só para ficar aqui claro, o que é que estão a pensar propor? Será um fármaco, uma nova tecnologia a nível, por exemplo, de cirurgia? O que é que nós estamos aqui a falar em concreto ou ainda não está fechado?
Nós neste momento temos duas abordagens que poderão estar mais, digamos, mais próximas de podermos fazer esses tais testes em modelos de maior porte. Temos um fármaco que está a ser estudado pelo meu colega Nuno Silva dentro da nossa equipa, e temos esta estratégia baseada no secretoma das células estaminais, nos fatores que elas produzem. No fundo são estratégias que nós pretendemos seguir por serem minimamente invasivas, ou seja, permitem uma administração mais rápida e que poderá ser mais eficaz, porque podemos fazer a sua administração numa fase bastante próxima da lesão. Nós sabemos pela literatura e pelo que está descrito que é muito importante tentarmos debelar ao máximo todos os processos inflamatórios provocados por este tipo de lesão nas primeiras 12 a 24 horas pós-lesão. Se conseguimos ter uma metodologia que é de fácil administração, estamos a facilitar a vida aos clínicos que vão fazer isto nos hospitais. E, portanto, do ponto de vista de estratégias, eu diria que estas que serão as que têm neste momento mais potencial para chegar a uma fase mais além. No entanto, não excluímos a outra que nós estamos a trabalhar, que é uma estratégia que está mais virada para casos mais subagudos e crónicos e que requer uma intervenção cirúrgica, que é a utilização de células estaminais e hidrogéis.
Por aquilo que percebi na minha pesquisa, o projeto é financiado pela Wings for Life. É a primeira vez que investigadores portugueses são financiados por esta fundação privada. Há pouco estávamos a falar que será necessário mais investimento. No fundo, tendo em conta que esta já é uma investigação que começou em 2008, até onde é que podemos ir, digamos assim, e qual será o financiamento necessário para continuar a investir nesta área e realmente ter resultados que possam fazer a diferença nas vidas de muitas pessoas?
Esta área toda que eu lhe falei agora não é só financiada pela Wings for Life. A Wings for Life está a financiar um dos projetos que nós temos no laboratório dentro desta área, que está ligado à utilização de um fármaco para induzir regeneração. Esta área de investigação teve financiamento, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Tivemos a honra de, por duas vezes, receber o Prémio Meli Castro para o estudo, ou para a investigação em lesões vertebromodulares, que é um dos prémios mais importantes do ponto de vista de neurociências em Portugal. Tivemos financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tivemos financiamento europeu, e portanto, isto, como eu lhe disse, é uma área extensa e que vai tendo financiamento de diferentes fontes que nos permite avançar com o trabalho. Na base até teve também um financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian, que nos permitiu começar a explorar coisas diferentes. Quando temos uma abordagem de investigação que parte de uma investigação académica, de uma investigação baseada numa universidade, obviamente que primeiro demora mais algum tempo que um trabalho efetuado a partir de grandes empresas farmacêuticas ou grandes empresas de biotecnologia, porque temos que ir aos poucos construindo a nossa equipa e arranjando o financiamento. E o financiamento aqui obviamente é um ponto fulcral, porque estamos a falar de um financiamento ao longo destes 12, 13 anos, na casa dos 2,5 milhões, 3 milhões de euros, isto para suportar todas estas áreas e todos estes pequenos avanços que nós fomos tendo tido. Obviamente que querendo dar o salto para modelos de maior porte e eventualmente fazer ensaios clínicos, obviamente que o financiamento terá que ser mais alargado, e aí também nos compete a nós, obviamente, procurar esse financiamento, faz parte do nosso trabalho, pode desenvolver, fazer os contactos, quer concorrendo a calls que abrem todos os anos, quer nacionais, quer internacionais, quer estabelecendo contactos com potenciais parceiros privados que poderão ter no futuro investir neste tipo de abordagens, mas também consideramos que era importante que, do ponto de vista do país, obviamente houvesse um reforço de verbas, não especificamente para o nosso trabalho, claro, mas para esta área, a área de lesões medulares em Portugal, tem um financiamento específico, que é aquele financiamento que eu falei da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que há 8 anos achou que era importante e foi investir nesta área. Para lhe dar uma ideia, há 8 anos éramos 4 ou 5 grupos em Portugal a trabalhar nesta área, e essencialmente devido à aposta da Santa Casa nesta área, quase que duplicamos, ok? Mas mesmo assim ainda somos o número de grupos, mas ainda somos poucos. E é uma área que, obviamente, devido ao tipo de trabalho que faz, trabalhando no sistema nervoso, é sempre uma área que, do ponto de vista de financiamento de pacientes, é uma área ficar e obviamente necessita de recursos. E portanto daí eu achar que, ou seja, a minha opinião, que era interessante termos algum financiamento específico para a área das lesões medulares em Portugal, porque é uma área que do ponto de vista de financiamento acaba sempre por ficar deficitária comparativamente a outras áreas maiores das neurociências, também por uma razão simples, uma razão de números. Se olharmos para os números, quer nacionais, quer internacionais a nível mundial, de pessoas que vivem com esta condição e que sofreram este problema, esses números são menores quando falamos de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, e portanto acaba por também estar relacionado muito com uma questão de mercado, ou de potencial mercado para este tipo de abordagens terapêuticas. No entanto, portarmos a falar, ou estarmos a falar de números menores, ou seja, números mais pequenos, não quer dizer que não seja uma área também muito importante.
Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Minho e ID. Espero também que tenha gostado desta experiência, apesar de lá estar a termos feito esta conversa por Zoom. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu agradeço. Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.